debate das dez.
Se você quiser, o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama, depois do café. A gente se ama, a gente se gama, depois do café. Ficar o dia inteiro nesse dá-me-dá-me, nesse toma-toma, nesse pega-pega, nesse coma-coma, nessa brincadeira sem ninguém dar fé. Que o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar, levar a vida nesse jogo pra se ganhar e muito mais se querer bem.
O Lucas, como é que é o nome daquele cantor famoso que tá... Lucas não, o Gustavo Lima, né? Ele estava dizendo numa live que a vida boa hoje está a vida de casado. É por conta do que está cantando a Elba Ramalho, porque agora está todo mundo junto. E o problema maior está para aqueles que estão sozinhos. Será? Hoje no nosso debate, viver só e viver junto na pandemia, eu estou por telefone com a psicóloga Janaína Fonseca para conversar conosco sobre os desafios da vida a dois nessa pandemia e também... Né, como lidar com a solidão na pandemia. Você tem os extremos, ou pessoas que estão mais solitárias, ou pessoas que estão mais juntas nesse período. Né? Em que situação você, por exemplo, que está me ouvindo, se enquadra? Você está se sentindo mais só, mais junto da pessoa querida? 3838-1213, 999-56-1213, para a gente falar sobre isso. Eu vou abrir daqui a pouco também um capítulo para falar de violência contra a mulher, porque tem um levantamento dizendo que esse isolamento social também, infelizmente, aguça esse tipo de violência, que é indiscutivelmente inaceitável em todos os sentidos. E vamos debater o tema. Doutora Janaína, quero agradecer à psicóloga Janaína por nos atender. É isso mesmo? Ou se está mais sozinho, ou se está mais junto, isso virou um problema ou uma solução para... para esse período de pandemia. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui de novo conversando, dialogando com vocês sobre essa temática que é um desafio, né, no momento atual que a gente está vivendo. E aí, será uma lua de mel ou um novo problema na sociedade, hein? Vamos discutir sobre isso, né? Afinal de contas, como você muito bem colocou, a gente tem vários formatos nesse momento, né, de casais. A gente tem casal que está em processo de isolamento, cada um na sua casa. A gente tem casal que está convivendo na mesma casa 24 horas por dia. Tem casal que iniciou a relação perto, né, da pandemia e aí está tentando lidar com essa situação de como é que vai ficar agora, que a gente não tem condição de se ver. A gente estava começando agora. Então, tem várias possibilidades e achei muito pertinente você frisar essa questão, né, das mulheres em situação de violência. Eu acho que a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim fortalecer a rede de acolhimento a essas mulheres e trazer algumas informações importantes para as mulheres que estão vivenciando, né, essa situação e para as mulheres também que podem apoiar e os homens que podem apoiar essas outras mulheres.
Uhum. E essa definição do cantor de que a vida está boa para os casais, isso tem um quê de verdade ou cada caso é um caso?
Cada caso é um caso, vai depender do casal. Cada casal tem os seus acordos, né? Tem as suas questões. E aí vai ter casal que antes mesmo da pandemia já vinha passando por algumas situações de desavença, de desorganização em relação a essa estrutura, né, enquanto casal. E aí isso pode ter potencializado, né, o fato deles estarem juntos no mesmo ambiente. E também tem aqueles casais que estão se reinventando, né, que estão aproveitando esse momento para utilizar a criatividade, né, para aproveitar os momentos com os filhos. E aí vai depender muito dessa dinâmica dessa família e do momento em que o casal está vivendo. Não só atualmente, mas também antes dessa pandemia acontecer, né? O que será que vinha acontecendo com esse casal?
Uhum. O grande desafio na rotina tem relação com casais, por exemplo, que se viam muitas vezes ou no intervalo do almoço ou quando muito à noite... Né? E agora estão tendo que conviver o tempo todo. Como fazer com que essa convivência não vire um tédio, não caia não é numa relação que vá se cansando. Que alternativas os casais podem ter para manter o clima da relação sem os conflitos que podem parecer comuns diante da convivência de mais tempo dentro do mesmo teto?
Isso, acho que é muito pertinente a música que vocês colocaram, né? Uhum. Que fala desse amor agarradinho, escondidinho, o dia inteiro na brincadeira, dessa paixão, desse fogaréu de amor. E aí a gente traz justamente essa concepção de amor voltada para a questão mais romântica, aquele amor que abala você de uma forma, né, que você não consegue dar conta. Mas a gente sabe que o amor, ele não é só isso, né? Ele é isso também, porque a gente tem um momento de paixão, de conhecer o outro. Mas o amor é também entender o singular que o outro tem. É respeitar o momento do outro. E eu acho que uma das dificuldades, né? Eu acredito que uma das dificuldades que vem acontecendo durante esse período de pandemia, relacionada a esses casais que você muito bem colocou, é o entendimento que, por mais que eles estejam no mesmo espaço, eles precisam, muitas vezes, realizar as suas próprias atividades, em home office ou as atividades de casa. E aí, isso requer toda uma reestruturação, uma reorganização dessa rotina, né? E aí você me pergunta, quais são as dicas? Estabelecer uma nova rotina, tentar manter algumas características da rotina que ele já tinha, como, por exemplo, o horário de acordar e de dormir, é importante manter. Mas dividir as tarefas de casa, que é uma das questões também, né, que gera muitos conflitos, porque por mais que as pessoas estejam em casa, muitas delas ainda estão trabalhando, os casais que têm crianças estão com os filhos, fazendo as atividades da escola. E aí eles se sentem muitas vezes sobrecarregados. Então é importante dividir essas tarefas para que essa sobrecarga não acabe prejudicando ninguém. E também até sobra um tempo depois para que eles possam ter um tempo de qualidade ali juntos e aproveitar o tempinho que sobre diante dessa rotina nova. Usar a criatividade também é uma possibilidade muito importante. E eu acho engraçado que quando a gente fala usar a criatividade, a maior parte dos casais pensam em coisas assim gigantes, né? Colocar um monte de flores pela casa. E que, na verdade, usar a criatividade pode ser você se juntar com os seus filhos e fazer cartinhas, desenhos e acordar, por exemplo, o papai ou a mamãe com aquele carinho, com aquele amor. Ou então você fazer um pão assado com café preto. Ou qualquer outra coisa que você venha a fazer com carinho, com atenção para aquela pessoa. E aí a criatividade, ela não precisa de muitos, né? Estratégias gigantescas. Eu acho que a criatividade, ela pode vir do simples, né? E construir também a rotina das crianças. As crianças podem ajudar nessa dinâmica de rotina da casa. Às vezes, dependendo da idade, de uma forma supervisionada, né? Mas já dá para ajudar a mamãe e o papai, dependendo da faixa etária, a tirar o lixo, a forrar uma cama, guardar os brinquedos. Desde muito cedo já dá para guardar os brinquedos, né? Então, essas estratégias são estratégias que podem contribuir. Mas uma das mais importantes, que eu acredito, é o diálogo, né? É escutar o outro. É se você está de cabeça quente, se você está mexido com aquilo que está acontecendo, parar um pouco, respirar, entender com você mesmo o que está acontecendo, para que depois você retome o assunto, para que você não venha explodir durante aquela conversa.
Uhum. Agora, uma curiosidade, todos nós, né, existe a vida em comum e existe o eu, existe a vida, o individual no meio de tudo isso. Certamente há momentos em que, por um motivo ou por outro, seja por reflexão de trabalho ou seja por outras situações, né, a pessoa quer ter momentos de isolamento social dentro da casa em relação ao marido, à esposa. Isso acontece, isso é comum e isso tem que ser respeitado. Como é que você avalia essa questão do eu no meio do nós?
Isso é saudável, né, Nil? Eu acho que uma das grandes dificuldades é quando o companheiro não consegue enxergar esse outro como um ser diferente, né? E aí ele acaba buscando as suas próprias expectativas, as suas próprias questões nessa pessoa e acaba não respeitando. Que às vezes a pessoa quer simplesmente escutar uma música sozinho ou não está com vontade de assistir o mesmo filme que você. E que a pessoa precisa desse momento que é dela para que ela também possa se dedicar a ela. Então, estar junto, né? É importante que a gente valorize essa questão do respeito. E todo mundo tem, né? Suas chatices, suas fragilidades. A gente tem. E a gente acaba gerando uma expectativa muito grande nesse outro, muitas vezes, de que, como se ele fosse completar a gente, né? A gente às vezes até fala, a metade da nossa laranja, a alma gêmea, a tampa da nossa panela. A gente tem várias, encontrei a minha alma gêmea, né? Mas, na verdade, essa questão de completude, ela vem de você para com você mesmo. Inclusive, eu estava assistindo o documentário de Michelle Obama, né? Uma figura maravilhosa, né? Representante do feminismo, uma mulher muito forte e, como ela mesma coloca, muito frágil ao mesmo tempo. E aí, uma das coisas que ela pontuou foi que várias vezes eles precisaram, né? O casal Obama precisou fazer terapia de casal, para tentar entender o que é que estava acontecendo ali. Porque eles eram vistos como o casal perfeito. E casal perfeito a gente sabe que não existe, não é verdade? E nessa psicoterapia de casal, ela brinca no documentário da Netflix, falando que ela diz que chegou no terapeuta e disse assim, pronto, trouxe ele. Eu sou perfeita, não preciso mudar nada, né? Então tá aqui ele para você resolver o problema. E aí foi quando ela começou a descobrir que ela que é responsável pela própria felicidade dela, não é o outro. Então a gente é responsável pela nossa própria felicidade. E não o outro. Então a gente precisa sim respeitar o nosso momento de singularidade, de ficar sozinho, de ficar mais quieto. E também respeitar o nome do nosso companheiro ou companheira disso.
É muito interessante. Agora vamos para o outro lado da história. E quem está sozinho demais nesse período, que já tem outro tipo de manifestação? Ou jovens que tinham namorados ou namoradas, pessoas adultas também que tinha uma relação que não era uma relação sob o mesmo teto e que tiveram de alguma forma ficar mais distantes. Tem muita gente alimentando depressão, ansiedade, acho que a gente já falou um pouco sobre isso naquele debate sobre medo. E para essas pessoas, qual é a recomendação para enfrentar esse período?
Então, você sabe que tem gente que mesmo estando sozinho, sem ninguém em casa, ainda assim consegue manter a saúde mental em equilíbrio, porque para ele não consegue internalizar essa solidão de uma forma negativa. Mas para as pessoas que internalizam de modo negativo, no sentido de adoecer por conta disso, as estratégias, inclusive eu estava vendo que vários casais estão fazendo isso, né? É conversar por videochamada, tem alguns que vão... moram próximo e aí vão até o local, mas não se veem, não se abraçam, se veem por algum vidro, alguma coisa, moram no mesmo prédio, digamos, entendesse? Então, criar estratégias para que eles possam manter esse contato. E uma das coisas bem interessantes relacionadas a isso é que a gente tem esses aplicativos, né, de relacionamentos hoje em dia, que eles são bem acessados desde antes da pandemia, mas tem algumas pesquisas, né, alguns noticiários que têm trazido que esses aplicativos eles têm tido um tempo maior de conversa durante a pandemia. Porque antes a pessoa ia, né, aí marcava, já se encontrava, e hoje as pessoas, por um lado, olhando por um lado mais positivo, as pessoas estão tendo mais tempo nesse início de relação, de dialogar mais, de conversar mais, de se conhecer mais, né? Coisas que a gente percebia que vinham diminuindo mais, era tudo, estava muitas vezes muito acelerado em alguns casos. Então, existe sim esses adoecimentos, né? A gente não vai negligenciar que é fato que algumas pessoas estão depressivas, estão com crises de ansiedade, transtornos de ansiedade e outros adoecimentos, dificuldades alimentares, enfim. E para essas pessoas, o que a gente orienta é a psicoterapia, para que elas possam entrar nesse processo de se fortalecer né? E observar a vida e esse momento a partir de uma outra ótica, de um outro olhar. Mas também tem esse outro lado das pessoas que, por mais que estejam sozinhas em casa, elas não se sentem assim. Para aí, elas conseguem arrumar outras estratégias para dar conta.
Agora, me mate a curiosidade, um assunto vai chamando o outro. Esses aplicativos, Tinder, esses aplicativos de encontro que a pessoa se conhece pela internet, isso, qual é a probabilidade de dar certo sem aquele contato clássico? No meu tempo não era assim. A gente hoje está vendo esse mundo diferente. Isso funciona mesmo, Janaína?
Olha, eu não sei te informar, é uma curiosidade pertinente, mas eu não sei te informar a nível de ciência, né, se funciona. Como eu atendo em consultório, alguns clientes, né, alguns pacientes meus utilizam, e em alguns casos funcionam, em outros não. Eu não tenho como trazer em números isso. Não cheguei a pesquisar, nem nunca ouvi falar de nenhuma pesquisa ou artigo que trouxesse essa informação, mas acho muito interessante quando você fala dessa questão, desse momento, né, que a gente, que eu posso me incluir nisso também, que a gente viveu de estar com o outro por mais tempo, se conhecer, ficar horas no telefone conversando de madrugada, né, porque não tinha como durante a semana se ver, se visse era só final de semana, todas essas questões. Existem alguns casais que têm esse formato ainda, mas como eu te falei, a atualidade, ela traz esse imediatismo e as coisas vêm sendo muito rápidas hoje em dia. E nas relações isso não é diferente, né? Porque essa estrutura, essa forma que a sociedade ela coloca, ela vai para todos os âmbitos. Então, nas relações isso também acontece. Mas é justamente isso que está chamando a atenção. Porque antes o pessoal não conversava nos aplicativos. Eles marcavam. Conhecia, deu certo, não deu. Eles falam, deu match, né? Deu match, não deu match, pronto, acabou. Conheceu, gostou, sai de novo. Não gostou, não sai. Entende? E hoje eles estão ficando mais tempo conhecendo um ou outro nesses aplicativos de conversa. Coisa que antes era só o deu match, vamos conhecer, marca, vamos lá. E agora não, eles estão nesse namoro, né? Que a gente pode chamar, nesse processo de apaixonamento, talvez.
Aí já é como você falou, já é uma derivação do nosso tema, mas eu acho interessante, porque se você for buscar na história, você tem, no passado você vai encontrar pessoas, uma pessoa que jogou uma garrafa no mar, querendo encontrar um amor com uma coisinha, um papel na garrafa, e acharam do outro lado do continente, em outro continente, e a pessoa fez contato, se casaram e foram felizes. Pessoas que se conheceram trocando cartas à distância. Aí depois vieram as redes sociais, devagarzinho o Orkut fez muito isso, de pessoas que se conheceram pelas redes sociais, depois o Facebook, depois o Instagram, e agora tem os sites próprios de relacionamento, né? A evolução dos formatos que impressiona, né, Janaína?
Exatamente. E é engraçado você falar isso, eu acompanho um casal na internet, o nome dela é Lohane Mavromatz, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, agora ela mora em Las Vegas, e aí o marido dela faz medicina e por isso que eles moram lá, então eles circularam os Estados Unidos quase que todo assim, porque cada estágio, né, tem outro nome que eles dão, mas cada estágio que ele ia fazendo durante o processo da graduação, eles tinham que mudar de lugar. E eles passaram, acho que foi uns 3, 4 anos, só conversando por cartas na época que eles namoraram. Porque ele foi para uma missão e nessa missão eles não tinham como falar por telefone, a não ser com as pessoas da família. Eu acho que era alguma coisa ligada à religião, a religião dele. E aí, durante esse processo, ela só tinha condição de falar com ele por carta. E aí ela disse, depende muito, acho muito importante essa fala que ela traz, ela diz, depende muito do investimento que você quer fazer na relação, porque o relacionamento ele é uma escolha que você faz diariamente, né? Então, ela escolheu continuar com ele, assim como ele escolheu continuar com ela, e ela disse que durante esse processo, como eles eram adolescentes na época, muita gente chegava e falava assim para ela, deixa isso pra lá, isso é uma fase, tu não vai ficar com ele por muito tempo. E aí, faz um tempão que eles estão juntos, eles passaram até por furacão, né? Eles passaram por várias situações bem difíceis juntos e mantém essa relação bem legal até hoje.
Uhum.
Então, não tem uma fórmula de uma receitinha de bolo, né? Vai depender muito do seu investimento e de escolher diariamente se você quer ou não investir nessa relação, o que é que vale a pena ou não para você, né?
Uhum. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Aldenir de Carnaíba. Nil, eu sou um cara que sou separado. Eu vivo praticamente assim, só vírgula, porque eu tenho meu filho mora comigo. Eu sou aquele Aldenir pai padrão que você me chamou, que aquilo me botou nas nuvens. Isso eu fiquei tão orgulhoso com aquela palavra que você disse comigo.
Olha.
E nunca tô sozinho não, porque tô sempre mais ele. Assim, me sinto só quando estou de plantão lá no hospital, na hora que vou me deitar um pouquinho, que vamos tirar um cochilo lá, falta aquele abraço que é justamente ele. Ele me faz muita falta. De vez em quando ele vai para casa da minha namorada, vai dormir lá e eu fico só. Meu irmão, eu fico num pranto tão grande, num tédio, não vejo a hora de amanhecer o dia para ele vir para casa. Pois é isso aí, mas estou bem nessa quarentena, estou trabalhando, estou batendo de frente lá com essa pandemia, né? Porque eu trabalho na farmácia satélite do hospital e a gente está ali logo de cara com o negócio. Não, porque agora o doutor Anchieta separou, né? Tem um isolamento só para o atendimento dessas pessoas que vêm com cansaço, com tosse, com gripe. Mas eu tô bem, supero, de vez em quando tomo uma devassa gelada, tô assim, sempre cozinhando, lavando, passando, e tô indo bem, e vou superar isso aí, porque não vai me derrubar, nem vai me deter, porque a força de Deus é maior. Um bom dia para você e para a doutora Janaína, viu?
Bom dia, valeu Aldenir. Ele tá indo bem, né, Janaína, encarando de frente toda essa realidade, né?
Primeiro, parabenizar ele, porque ele está na linha de frente, né, dessa pandemia.
Além disso, é verdade.
É, e aí é um dos núcleos que a gente tem tido mais cuidado é com os profissionais que estão na linha de frente, né, porque a gente fala para todo mundo, não precisa ficar olhando o noticiário 24 horas por dia, mas eles estão em contato, basicamente isso, 24 horas por dia, né, vários dias da semana, e eles não têm muita escolha sobre isso. Então, parabéns, porque para além dessa questão dele morar só e ter o filho como essa rede de apoio, porque o filho dele é uma rede de apoio muito forte para ele, né?
Uhum.
Então, para além disso, ele ainda está trabalhando no hospital, está trabalhando na linha de frente e está conseguindo, né? Criando estratégias, organizando as coisas em casa, buscando possibilidades e força. Ele me pareceu um homem muito forte quando ele fala, ela não vai me pegar, não.
Uhum.
Então, uma força muito grande que ele tem. Parabéns, seu Aldenir.
Muito bem, vamos com mais uma opinião. Diga.
Oi, Nil Júnior, aqui é a Vânia que está falando. Bom dia. Nil, essa quarentena, assim, não me atingiu muito, porque moro no sítio, né? Já vivi em casa. Só ia na cidade de mês em mês, como também estou continuando. Só mudou um pouquinho na família em casa, porque os filhos na parte da manhã estavam na escola, o outro na parte da tarde, e hoje estão em casa, estão comigo, né? Sobre o marido, não. O marido toda a vida trabalhou fora, então continua do mesmo jeito, saindo de manhã e chegando à tarde. Mas aí o que me fez falta nessa quarentena foi assim, as farrinhas, festas que eu gostava de ir, principalmente de igrejas, e a missa, que eu também ia, né? E não tá dando para mim, então assim, uma coisa que me sente falta, que tá me fazendo falta é isso. É as farrinhas que a gente ia e a missa. Mas o resto não mudou nada, porque assim, eu já vivo na mesma rotina de antes. A mesma rotina.
Entendi. Janaína, como compensar esse fazer falta, por exemplo, de alguma atividade rotineira que se tinha com amigos, com pessoas próximas, mesmo ir à missa, esses encontros que ela tinha, e lidar com isso mentalmente para ocupar de outra forma dentro de casa, já que ela, pelo que entendi, cumpre até para ser também de grupo de risco pela idade.
Muito boa essa colocação. A rotina dela não mudou muito, né? Os filhos estão mais tempo em casa, mas ela não trouxe como uma situação problemática isso para ela. Mas ela falou a questão da missa e das farrinhas, né? Então, tem algumas estratégias. A missa, aí é quando eu digo, a gente precisa começar a ampliar o nosso olhar e ver de que forma a gente pode fazer as coisas que a gente fazia antes, só que num novo formato. Então, a gente tem missa na televisão, a gente tem missa, não sei se ela tem internet, mas a gente tem missa pela internet, no YouTube, em live, a gente tem missa nas rádios, né? A gente tem missa, então ela pode estar. Aquele dia que ela tinha de ir para a missa, aqueles horários onde ela fazia os momentos de oração dela, ela pode estar buscando, né? Se ela não tem internet, ela pode estar buscando na televisão, por exemplo, todo domingo tem missa na televisão, tem canais na televisão que são focados nessa parte mais religiosa e tem missa com frequência. Então, essa é uma possibilidade para ela. E quanto às farrinhas, eu não fiquei assim, não compreendi muito se as farras que ela fala, as farras que eu entendi, se são as farras que eu entendi, se são farras da igreja, assim, no sentido daqueles momentos que eles estavam juntos, que eles faziam aqueles momentos de compartilhamento, ou se são farras que a gente agora tem trocado por live, né? Então... eu posso até dar um exemplo de experiência de vida minha, que teve um dia que a gente tava morrendo de saudade de todo mundo, e aí a gente juntou todo mundo no aplicativo, né? No único aplicativo, no único momento, daqui a pouco tava mãe, irmão, pai, tio, tia, colega, todo mundo numa tela só, em várias janelinhas, todo mundo assistindo a mesma live, assistindo o mesmo programa, brincando, compartilhando. Foi a estratégia que a gente conseguiu utilizar. Mas é quando eu falo dessa questão da criatividade e de você parar para se perguntar, poxa, como é que eu posso continuar fazendo isso que eu faço? Por exemplo, tem gente que ama correr, que ama caminhar, não é verdade? E aí, como é que eu posso fazer isso? Aí, veja só, outro exemplo meu. Teve um dia que eu e Guilherme estavam aqui em casa, caminhando dentro de casa, arrodeando sofá, arrodeando mesa. A estratégia que a gente encontrou, que é que a gente realmente não está saindo, né? Então, a gente vai buscando possibilidades. Mas, Janaína, não é a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa. Mas a gente pode abrir espaço para criar essas novas possibilidades e tentar, pelo menos, experienciar para ver o que é que a gente acha. Não tem como a gente saber o gosto de uma comida sem provar, não é verdade? Então, vamos tentar vários formatos e ver desses qual que a gente consegue se acomodar melhor no sentido de acomodar, no sentido, assim, de que é mais favorável para a gente nesse momento. Isso não quer dizer que durante toda a quarentena eu e Gui, que é o meu esposo, fique aqui dentro de casa caminhando. Mas, de repente, a gente faça uma aula de dança pelo YouTube, ou então, outro dia, a gente toma um banho de sol na varanda, entende? Porque eu estou em apartamento, né? Eu não moro em casa.
Sim.
E criar essas estratégias. Para ela, assim, eu sugeriria isso.
A psicologia já trata, já lida com o que todo mundo está chamando de novo normal?
Então, esse novo normal... né? E assim, as coisas que vão continuar, né, depois, porque eu acho que a psicologia online, por exemplo, é uma questão que já existia e que se fortaleceu muito durante esse período de pandemia. Eu acredito muito que a gente já falou muito sobre ansiedade, eu e você, né, nesse programa, eu e a Michelle também. E aí a gente fica muito nesse do futuro, ou muito apegado ao futuro e ao passado. Mas esse novo normal, para mim, ao meu ver, sob o meu olhar, nada mais é do que encarar o dia agora com as possibilidades que a gente tem agora. Como o Mário Sérgio Cortella fala, ele diz, você pode ser caprichoso em tudo que você fizer. Basta você fazer do seu jeito, só que dando o melhor que você pode naquele momento. Então, eu acredito muito nisso, né? Nesse olhar mais positivo. Claro que isso não quer dizer que todos os dias eu acorde super empolgada e positiva. Tem dia que eu acordo, caramba, como é que vai ser depois? Poxa, estou com saudade de voltar para o consultório, de abraçar os meus pacientes, de conversar com eles presencialmente. Claro que há momentos, e isso é normal, que durante essa quarentena a gente sinta isso, até como eu falei no nosso outro encontro, no início da pandemia, a gente é um povo muito caloroso, né? A gente tem muito essa questão do contato com o outro, do toque, do pele a pele, né? Do olho no olho. Mas esse novo normal, ele é o aqui e agora, ele é o presente que precisa ser vivido a cada dia.
Claro. São muitas opiniões. A ouvinte Valdineia está dizendo que procura sempre ocupar a mente com estudos e trabalho, faz faculdade à distância, trabalha na área de educação, evita os noticiários e procura estar com a mente ocupada. Até a academia online ela está fazendo, está no caminho certo, né?
Sim, está buscando várias estratégias, ela está indo bem.
Uhum. Quem mais aqui quer falar comigo, diga, pode falar.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui em casa, como é que a gente está lidando como casal? Graças a Deus que a gente mora no primeiro andar e tem uma sacadazinha. Aí a gente, quando ele chega do trabalho, aí às vezes ele fica assistindo e às vezes a gente vai para essa sacadazinha e fica vendo a rua de lá e fica curtindo as músicas que a gente gosta, conversando. Qual é a música que tu gosta? Aquela música antiga. Aí ele bota a dele, eu boto a minha, o meu menino bota a dele. E assim, às vezes a gente fica jogando de dominó, fica brincando de dama, tudo nessa sacada. Essa sacada tá sendo o cantinho que a gente achou assim para respirar outro ar. Aí de lá também, como é um primeiro andar, a gente vê as serras. Aí assim, tá sendo muito bom, não tá sendo ruim não. Eu tô adorando, até mesmo porque quando ele chegava do trabalho, ele costumava sair para ficar com os colegas um pouquinho, até mais tarde, na rua, num barzinho, às vezes. E eu ficava em casa, já vivo em casa, né, como doméstica. E eu achava muito ruim isso. Então, eu tô adorando, tô amando.
Pois é, para ela, a quarentena tá sendo uma oportunidade de até mais aproximação, né?
Isso, exatamente. E é muito legal essa questão dos jogos que ela falou, né? Dessa criatividade que ela teve de dominó, de fubica, né? Que na minha época eu jogava muito fubica. Tem uns jogos também na internet, imagem e ação, que você pode baixar aplicativos e você pode fazer mímica, bem divertidos, que você pode também estar utilizando. Você que tem filhos em casa, ou você que é casal mesmo e está com seu companheiro, companheira em casa e quer fazer alguma coisa diferente, é bem legal quando vocês se disponibilizam a brincar um pouco, né?
Uhum, claro. Vamos a mais mensagens aqui, você pode falar.
Eu vim, né, com o Sebastião de Sítio Barra do Saldão. Olha, vim, graças a Deus, que foi unir mais meu casamento, graças a Deus, eu me sinto forte e feliz ao lado do meu esposo, todos os momentos, viu? A chatice que alguns homens têm é de sempre, né? 25 anos que eu convivo com ele, casada, graças a Deus, tá bom? Bom dia pra
você. Achei ótimo, a chatice que alguns homens têm é de sempre. Boa. Eu não sei se eu ouvi isso de um profissional numa emissora de TV, ou se eu li alguma coisa como, assim, se o casal tem unidade e não tinha muito hábito de convívio, se via menos do que gostaria... essa pandemia e a aproximação vai favorecer, tem um facilitador para a relação. Se o casal estava em crise, essa aproximação vai criar um problema maior. Isso é uma regra mesmo ou não, Janaína?
Eu acho que regra é complicado de falar, assim. Eu acho regra uma palavra talvez forte, porque Vai depender muito de como cada casal vai se comportar diante da situação. Mas vamos colocar assim, que na maioria das vezes isso pode acontecer de fato, que é o que a gente estava conversando no início. Vai depender muito do momento que o casal estava vivendo antes da pandemia. Se eles eram um casal que estava em crise, né, que já vinha tendo alguns desentendimentos, o fato de ficar junto por mais tempo em casa pode fazer com que pegue uma lupa e aumente, né, potencialize essas questões. Por outro lado, os casais que sentiam mais falta um do outro, corriam muito, não tinham tempo de se dedicar também, né, tem um ponto a favor. E aí eu acredito nisso. Agora, isso não quer dizer que todo casal que estava em crise antes da pandemia vai ficar assim, complicada a relação deles durante a pandemia por conta disso. Uhum. Porque pode ser que esse estar junto faça com que seja uma oportunidade, né, para que eles se reconheçam, se reinventem. Uhum. Depende do que eles queiram investir aí nesse momento.
Agora, como é que está sendo para, por exemplo, casais que faziam terapia juntos, a famosa terapia de casal, ela está funcionando de alguma forma nessa pandemia para os profissionais que trabalham especificamente com isso, Janaína?
Então, eu particularmente não atendo, né, a casais, não faço terapia de casal. Inclusive, eu fiquei pensando muito sobre isso quando você me fez o convite. E eu estou pensando em... Eu tenho um grupo que é do Sertão. Eu participo de um grupo que é de psicólogos e profissionais do Sertão. E aí eu estou pensando em disponibilizar alguns contatos, não sei, para que vocês coloquem no stories, para que alguém, se precisar, depois possa entrar em contato. Mas é uma possibilidade. Existem... Cada profissional tem um formato de trabalho diferente, né? Então, alguns profissionais que eu conheço que fazem esse tipo de acolhimento, a terapia de casal, não necessariamente todos os momentos é com um casal junto. Tem alguns profissionais que, por exemplo, faz um encontro, essa semana vai ser com você separado. E o outro encontro na outra semana a gente tenta fazer de uma forma em conjunto. Então, eu acho que vai depender muito do profissional, né? De querer estar atendendo nesse formato ou não. Uhum. Como também em todos os outros aspectos, né? Na terapia infantil, na terapia da adolescência, do adulto.
Uhum.
Também a gente precisou se reorganizar e se reinventar nisso, Nil.
Uhum. É verdade. Bom, vamos a mais pessoas querendo partilhar suas experiências conosco, falando como estão passando em casal ou sozinhas esse período, diga.
E Nil Júnior e doutora Janaína. Olha, eu estou curtindo a quarentena bem, estou em casa, não sou muito de viver em festas. É como a senhora que falou agora, disse que sentiu saudade das missas. Uhum. Eu também, porque eu sou uma pessoa muito católica, participo de grupo de legião. Senti um pouco de saudade, sim, porque a gente não pode mais se encontrar para fazer as reuniões que a gente fazia todas as semanas. Mas aí tem uma forma diferente da gente se substituir a saudade. É assistir a missa no YouTube ou então nas televisões. E a vida continua, a gente tem que se pegar com Deus, porque a gente sabe que as doenças existem. E tem momento que a gente baixa a cabeça e diz, meu Deus, será que essa doença vai pegar a gente? Mas aí a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente e dizer, vamos vencer, porque maior é Deus. Bom dia, Nil. Edilene, do bairro Bela Vista.
Ok, Edilene, você pode falar?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutora. Olha, Nil Júnior, eu não tô achando essa quarentena ruim, não, porque eu já vivia direto em casa, fazendo minhas atividades domésticas, eu não estranhei, não. Aí, também, eu gosto muito de fazer as atividades escolares dos meus meninos. E a gente brinca a gente brinca de bola, brinca de joguinhos, aqueles joguinhos educativos. Aí o tempo vai passando que a gente nem vê, né?
O tempo
aí
passa?
Aí eu não estranhei muito, não.
Uhum.
Eu até gosto de ficar em casa.
Ok, mais uma aqui.
Bom dia, Nil Júnior. Pra mim não mudou muito, não, porque eu continuo trabalhando, vindo pro sítio pra afogar, trabalhar. Os filhos sempre ficaram longe, porque quando um estudava o dia todo, o outro à tarde, o outro de manhã, e eu sempre à tarde, e a hora que ele chegava, eu estava. Mas não mudou muito.
Uhum. Bom, em linhas gerais, esses ouvintes ou tiveram poucas mudanças na rotina ou não mudaram, mas me chamou a atenção o ouvinte que disse que gosta de ficar em casa mesmo. Isso é relativamente comum para algumas pessoas. Elas curtem, já curtiu o isolamento, né, Janaína? Curioso isso.
Apreciavam isso. Inclusive, eu indico, né, para quem gosta de ver vídeos no YouTube, eu indico um vídeo do Pedro Calabres, que ele fala sobre essa questão da solidão, né? E às vezes a pessoa está só com a casa cheia, né? Ela se sente só e ela acaba adoecendo, mesmo que a casa esteja cheia. Como também tem pessoas que estão só e estão bem. Eu me chamava a atenção, porque um deles falou assim, estou curtindo a quarentena, né?
Uhum.
E me fez refletir a fala de todos esses ouvintes, né, que estão pontuando assim, de forma muito positiva, que estão conseguindo lidar com essa situação. O quanto também a gente vai... Inicialmente é um impacto, né? Porque é uma coisa que é nova, aí causa aquele medo pra gente, e a gente não sabe muito bem como que vai ficar realizando as nossas atividades, como que vão ser as coisas a partir dali. Só que quando isso passa a ser estabelecido como uma nova rotina, né? Como um novo normal, como você muito bem colocou, a gente vai se adaptando a isso, e é como se agora a gente conseguisse vivenciar experiências com a maior naturalidade. Porque já não é tão novidade para a gente. Por exemplo, toda semana eu coloco lá na minha agenda qual é a semana de pandemia que eu estou em isolamento. Eu estou na 10ª semana de pandemia. Então, para mim, a minha rotina atual é essa agora, né? Uhum. E aí a gente vai meio que acomodando no nosso cérebro, né? Essas informações, elas vão começando a se organizar no nosso cérebro e a gente acaba não sentindo mais tanto como a gente sentiu inicialmente, quando a gente soube daquele impacto. Como assim a gente não vai mais poder sair de casa como a gente saía antes? Como assim que as escolas não vão mais ter aula no formato anterior, vai ser online, as faculdades? Então, era uma coisa muito nova, e para a gente que é brasileiro, a gente não vive terremoto, a gente não vive tsunami, a gente não vive furacão. Então, para a gente é uma coisa impalpável inicialmente, porque a gente não tinha essa experiência. A gente não tinha... Como é que se prepara para um momento como esse? A gente não sabe, né? A gente sabe que tem outros países que fazem treinamentos, né, para momentos como esse de isolamento, porque, por exemplo, tem um frio muito grande e aí precisa fechar mesmo os espaços e criar esses novos momentos e formatos no período do inverno, por exemplo. E aqui a gente não vive isso, né? Então, eu acho que todo esse período inicial talvez tenha assustado muito a população, mas à medida que a gente foi conseguindo criar estratégias e à medida que a gente foi vivenciando e percebendo que muitas vezes isso não é um bicho de sete cabeças, que dói, que é difícil, mas que a gente pode e a gente consegue se readequar e se readaptar, a gente vai conseguindo dar conta, criando essas estratégias no nosso caminho.
Uhum. Claro. Mais uma pessoa falando aqui. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. O que mudou na nossa rotina é que nossos filhos estavam estudando e pararam de estudar. Meu filho agora está trabalhando. Ele estudava na faculdade aí de Afogados e agora está trabalhando, Imaculada.
Uhum.
Mas o tio dele.
Uhum.
É o que mudou para mim, assim. Parar de estudar e voltar a trabalhar.
Uhum. Essa é uma realidade já de um jovem que estava fazendo já a universidade, mas a gente está vivendo, tem uma questão aí que eu não abordei ainda, que é a questão dos casais com filhos, né? Que estão mais tempo dentro de casa também. A gente tem tido alguns espaços aqui mesmo na Rádio Pajeú, a Deise Liberal tem participado da programação com algumas dicas para os pais, principalmente para crianças do ensino fundamental. Esse é outro desafio, porque os meninos ficavam pelo menos um turno na escola e agora os pais tem que assumir essa responsabilidade que cabe também de dar algum tempo de formação para evitar menino tempo demais no smartphone ou na televisão, né, Janaína?
Isso. E até também incluir dentro da rotina de trabalho dos pais, muitas vezes, né? Porque o que eu percebo é que tem muita gente trabalhando de casa, né? E fazendo o home office, que a gente chama, né? Que é esse trabalho de casa. E aí, como organizar isso dentro da sua rotina, de forma que você consiga auxiliar seu filho nesse processo de aprendizagem dele, que é importante, e também você consiga executar o seu trabalho, né? Então, aí é preciso realmente criar novas possibilidades e estratégias e fazer esses acordos que a gente falou inicialmente, né? Entre o casal, de um ajudar o outro, de separar algumas atividades. Pode pensar em quem é que lava os pratos, quem é que cozinha, quem é que pode, essa semana, auxiliar os filhos, já que no trabalho o outro está mais sobrecarregado e na outra semana troca. Então, ir criando essas estratégias para que se consiga lidar com essa situação. E aí, eu fiquei pensando também, Nil, nessa questão das mensagens, né, de que os casamentos estão ok, que tá, tem alguns que tá até melhor, né, que o pessoal falou, os ouvintes falaram, mas eu fiquei pensando também que às vezes é difícil para quem está nesse momento vivenciando uma situação mais, né, complicada, de mais conflito, falar, né, sobre isso.
Uhum.
Então, pode ser que tenha alguém em casa que precise de orientação sobre essa questão dos conflitos nos relacionamentos. Eu acho que é pertinente falar da importância de vocês, caso vocês desejem, procurar um profissional que possa acolhê-los. Porque a psicoterapia de casal, ela não é que ela vai salvar o casamento. Ela pode ajudar vocês a pensarem naquele momento em não se separar. Isso pode acontecer. Mas ela também pode fazer com que vocês consigam vivenciar esse momento de escolha de separar, de separação, de uma forma mais amigável. E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso reflete totalmente na rotina e no dia a dia e no emocional dos filhos, né? Porque a gente sabe que a forma como a gente vai se relacionar no futuro com os nossos companheiros e companheiras, elas estão relacionadas também com a forma como a gente aprendeu o que é amor com o nosso pai e com a nossa mãe dentro de casa. Então, é importante que esses casais, eles pensem nisso, né? De ter esse momento mais amigável. Inclusive, tem uma curiosidade que eu estava vendo de notícias na internet, que a Dinamarca, o governo da Dinamarca, eles solicitaram que os casais que quisessem se separar durante esse período de pandemia, eles fizessem pelo menos 3 meses de psicoterapia de casal. E eles também ofertaram, né, um curso com orientações, né, para que, se eles decidissem de fato se separar, que essa separação seja o mais amigável possível e que possa diminuir os impactos, né, dela em relação à saúde emocional, à saúde física dos filhos. Então, claro que é uma realidade totalmente diferente da nossa, do Brasil, mas eu achei interessante a forma como eles estão conduzindo isso lá fora, né?
Uhum. Verdade. Bom, vamos às últimas opiniões. Diga você no zap.
Bom dia, Nil. Bom dia, Janaína. Eu sou Angélica Almeida. Estou curtindo a quarentena normal, vida normal. Vou me afastar em casa, não está trabalhando. Me ajuda muito em casa. Graças a Deus, isso aí mudou. Porque ele me ajuda. E o que eu sinto falta mesmo é que a gente gosta de sair final de semana. Então, passo domingo. Gosto de sair domingo e ir para os clubes. Curtir, né? Aproveitar a vida. E fazer caminhada, a gente fazia caminhada juntos, ia para quando terminava a caminhada. A gente às vezes passava lá no espetinho, tomava uma cervejinha para ficar alegre, né? Mas, graças a Deus, vida normal. Tá bom? Por enquanto. Graças a Deus, estou curtindo muito bem essa quarentena. Só sinto falta dessas farrinhas de final de semana e assim, de amanhecer e você pensar que não pode estar com sua vida livre para você sair para onde você quiser. Uhum. É só isso que eu sinto uma diferença. O mais está tudo bem. Beijo para todos.
É a falta de sensação de liberdade. Você diga.
Júnior, bom dia. Aqui é Cidinha do Sítio São João Novo. Não, estou aproveitando de quarentena em casa, faxinando minha casa, limpo, fazendo serviço doméstico mesmo. Estou em casa com meu marido, minha filha. E dou graças a Deus, que graças a Deus quase não tem essa doença para cá. E estou feliz fazendo minhas faxinas em casa e de boa. É isso, bom dia.
Pronto, tá de boa. Você?
Bom dia, Nil Júnior. Estou aqui acompanhando. Ô Nil, meu filho, eu tô bem, graças a Deus. Eu só tô sentindo falta de ir pra igreja, mas eu tô bem, meus filhos estão tudo casados. E eu vivo com Deus no meu coração, muito bem. Eu fiquei até mais nova, eu sozinha. Tô bem, viu, Nil? Graças a Deus.
Foi mais nova, foi ótimo. Obrigado, querida. Fátima Feitosa, ela é divorciada, está muito bem, graças a Deus, está afastada das coisas da igreja, é o que está fazendo falta, mas está com o filho e o resto vai conseguindo assistir nas celebrações na televisão. Você?
Aqui é Maria do Carmo Gomes. Ah, essa quarentena é ruim, a gente fica preocupado com as coisas que estão acontecendo, mas para mim não mudou muito por conta que eu gosto de estar em casa e o que está me fazendo falta é ir para a igreja, para a missa. Só ir na loja, comprar as coisas, assim que sair um pouco para comprar as coisas, mas outra coisa não. A gente vai fazendo, eu faço um crochê, vou para a máquina, assisto um filme, lê um livro, aí vai levando, né? Se Deus quiser, confiando em Deus, ela vai terminar. E medo não, porque eu tenho muita fé em Deus. E Deus é quem vai nos livrar dessa doença. E o marido não, do mesmo jeito. A gente já vive bem sem quarentena ou com quarentena, viu? Um bom dia para vocês. E o negócio é ter paciência e ficar em casa, né, Nil Júnior? E que Deus nos livre dessa doença.
Ok, do Carmo, mais uma.
Bom dia, doutora. Eu me sinto muito insegura. Eu cuido de um filho meu que tem depressão e eu fico com aquela insegurança de acontecer alguma coisa com ele. Ele toma muito remédio controlado. E eu não estou me sentindo bem, não, viu? Elas me dão dor de cabeça, não durmo. Tchau.
Tchau, Expedita. Obrigado. Veja como, Janaína, nós temos várias reações, desde aquelas pessoas que não sentem praticamente nada diante disso, estão vivendo muito bem, há pessoas que lamentam, que estão conciliando, mas que reclamam da falta de liberdade, até aqueles que reagem de forma mais negativa, com maior preocupação, até por situações como a que relatou a Expedita, né?
Isso. E aí, assim, quando ela fala que o filho dela está tomando medicamento, eu entendo que ele está sendo acompanhado por psiquiatra. Então, o que eu digo para ela é manter a medicação. Se ele está sendo acompanhado por psicólogo também, manter os atendimentos online. E eu vejo que ela também está um pouco mexida. Talvez fosse importante ela buscar o atendimento online para ela. Porque muitas vezes a pessoa que está nesse lugar de cuidado, de cuidar do outro, ela acaba adoecendo também, dependendo da questão. E aí o que eu tenho visto é que as pessoas, a gente está falando do interior, né? Que como uma das ouvintes bem colocou, essa doença, né, a Covid-19, não chegou de forma tão forte aí como ela está aqui. Mas a realidade daqui de Recife é que muitas pessoas que estão em casa cuidando de parentes com Covid-19 também estão adoecendo, né? E elas também precisam de cuidado. Não só a pessoa que está totalmente isolada num quarto, que precisa ficar, né, em isolamento mesmo por conta do adoecimento. Mas a pessoa que cuida também acaba se preocupando de como é que vai ser a higiene, de se essa pessoa vai piorar o quadro, se não vai, como é que fica tudo isso, essas incertezas. Então, o que eu sugiro para essas pessoas, a depender do nível de ansiedade e medo que elas têm, é de buscar auxílio mesmo com os profissionais, uhum. né? Para o Covid, a gente sabe que a gente tem a rede de atendimento do Ministério da Saúde, o Disque Saúde, para que você, né, possa acessar o 136 e ver se você está com os sintomas, e aí você tem umas orientações iniciais. Também a gente tem um aplicativo do Covid, né, que é bem interessante, onde ele mostra o mapa que o adoecimento, né, como é que o adoecimento se encontra naquela região onde você está, e ele vai atualizando de horas em horas e falando qual é o nível de possibilidade de você ter sido contaminado ou não, porque ele funciona da seguinte forma. Quando você liga para o Disque Saúde ou quando você entra em contato com alguma rede de saúde, o seu telefone ele é registrado como alguém que buscou o serviço por conta de sintomas de Covid. Então, digamos que eu busquei o serviço por conta de sintomas de Covid, e aí eu cheguei perto de você. Como eu tenho o meu número cadastrado lá dizendo que eu busquei o serviço, aí é como se eles já avisassem para você que você chegou perto, próximo de alguém, né, que estava com os sintomas. Aí eu acho legal. Agora também não acho que é um aplicativo que a gente deve ficar 24 horas do dia atualizando e vendo como é que está, para a gente também não ficar com essa preocupação excessiva. Uhum. Mas são possibilidades, né, de ajuda, né?
Uhum. Perfeito. Janaína, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez, parabenizar pela atuação e pela disponibilidade, porque é uma prestação de serviço que ajuda realmente, certamente muitas pessoas se sentiram tocadas aí com essas orientações, né? A gente espera que, e eu vou inclusive pedir para a gente fechar isso só com um capítulo de que as mulheres, a gente falou na potencialização da relação quando ela não é boa, e há casos mais graves, mais extremos, ligados à violência contra a mulher, a gente precisa, né, reforçar que as mulheres procurem os canais de ajuda quando necessário. A Janaína tem uma conta no Instagram, tem também uma participação no blog do Finfa e vira e mexe, participa do nosso programa com muitas informações. Só fechando, fazendo esse alerta para as mulheres vítimas de assédio ou violência nesse período, né?
Isso, porque os casos têm aumentado muito. Então, essas mulheres, elas podem buscar os centros de referência, que são centros especializados, né, para acolher essas mulheres que estão em situação de violência e para que elas saibam como é, onde é que elas, né, encontram esses serviços, essa rede próxima a elas. Elas podem ligar para o Disque 180, então elas discam 180 e lá no 180 elas vão poder saber qual é a rede que elas podem acessar, depender do município e do local onde elas estão. E também elas podem fazer alguma queixa, tanto relacionada a elas, como também relacionada a alguma outra mulher. Então, anota esse número, 180, para que vocês possam ter acesso, caso vocês precisem. E para as pessoas também, já que a gente falou, né, dessa questão da depressão, um das ouvintes trouxe, para as pessoas que estão com pensamentos de suicídio, para as pessoas que estão, né, desmotivadas e desencorajadas, a gente tem também o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, onde as pessoas podem ligar. Esses dois serviços, tanto de apoio às mulheres, como de apoio a pessoas com pensamentos, ou até pessoas que já tentaram o suicídio, que é o CVV, eles são gratuitos. Então, vocês podem ligar e vocês vão ter um acolhimento gratuito a partir desses serviços. Uhum. Eu queria agradecer muito, porque para mim é um prazer gigante estar aqui contribuindo. Eu falo muito para você, Nil, dessa questão, desse papel social que a Rádio Pajéu tem e que eu acho muito bacana esse perfil de vocês. E fico muito grata por cada convite que vocês fazem. Hoje eu tenho um live lá no Instagram sobre ansiedade na gestação e no pós-parto, e que não é só para as gravidinhas, né? Porque a gente também já foi um bebê no útero da nossa mãe, na barriga da nossa mãe, e a ansiedade, ela está relacionada também com esse período de gestação. Então, quem quiser e tiver interesse e quiser saber mais, vai lá no @jana.psi, e hoje também saiu lá no blog do Finfa a coluna sobre o transtorno de... o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Minha gratidão gigante, um cheiro no coração de cada um de vocês, de cada um dos ouvintes. E espero que a gente possa ter mais oportunidades como essa, principalmente para que a gente possa falar mais sobre essa questão da violência em relação às mulheres, né? Porque é um tema que realmente é atual e que a gente precisa falar.
Muito bom. Ouvimos a psicóloga Janaína Fonseca no nosso debate de hoje, que vai chegando ao final.